Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre como está a questão do potencial mesmo aí das lavouras do café. Conversando com o engenheiro agrônomo e consultor em cafeicultura, Jonas Leme Ferraresso. Tudo bem, Jonas? Seja bem-vindo.
Tudo bem, Rafaela? Obrigado pelo convite.
Jonas, a gente já tem aí então o fim, né? Praticamente o fim da colheita aí da safra 25. E como a gente já vem conversando há um tempo aí, então como que ficou mesmo, Jonas? O que que você viu com relação ao rendimento mesmo dessa safra, né? Ficou abaixo aí mesmo do esperado, o que a gente já estava imaginando?
Sim, Rafa, sim, a expectativa. É, geralmente a gente como técnico, né, que trabalha em campo, a gente tira a primeira expectativa de safra ao fim do período chuvoso do ano anterior. No caso de 2024, a gente tinha uma expectativa, né, a gente teve os problemas climáticos, já tinha perdido aí um potencial grande, né, com a seca e a floração e tal. Daí a safra vem caminhando bem, porque a gente teve boas chuvas, e daí veio aquele veranico, que é o que parece que afetou essa parte principalmente do rendimento da safra, né, que foi entre fevereiro e março, que diminuiu, que a gente teve um período de seca e que variou entre 20 a 30 dias, dependendo da região. E depois a safra veio a colheita. No começo a gente estava meio na dúvida quanto que essa seca que houve afetou, né, essa segunda estiagem, que ainda não estava calculado direito, e daí agora com a colheita praticamente terminada em praticamente todas as regiões de Arábica, foi constatado realmente que se precisou de muito mais volumes de café colhido em campo para que se fizesse um saco de café beneficiado, além dos efeitos na densidade do café, né, no peso, quantas sementes de café efetivamente a gente precisou para fazer um saco de 60 quilos, e muitas regiões estão reportando essa questão da densidade. Então, a safra foi, que já não era muito boa, ela foi realmente um pouco frustrante em algumas regiões, em algumas localidades mais até, mas ela foi abaixo da expectativa que a gente tinha, principalmente no começo, né?
É, e com relação mesmo a essa questão do clima, né, Jonas? A gente sabe que agora é um período aí, vamos dizer assim, meio que crucial, principalmente pensando na floração, né? E a gente está enfrentando novamente um clima bem seco, né? Que vem trazendo aí uma preocupação bem séria aí sobre, de fato, a floração, esse período tão importante. Como que está essa situação? Como que está o potencial mesmo das lavouras, né? O que que você tem percebido com relação a isso?
Seguindo ainda o mesmo exemplo, até o fim de 2025, até o começo de 2025, período das chuvas, a gente tinha uma expectativa de safra muito boa para 2026. Um dos motivos é porque a safra que a gente colheu agora já sabia que ela não seria tão grande, então a planta passa por um período de repouso, né? Ela não tem um estresse tão grande, porque a safra seria mais dentro de uma média para menos. Então, as plantas cresceram bem e tal, mas daí, mesma coisa. Durante a colheita, a gente teve algumas chuvas no começo da colheita, né, que o pessoal ficou até um pouquinho preocupado com questão de qualidade, e depois a gente está tendo essa estiagem que tem se estendido, praticamente a gente está entrando aí quase na segunda quinzena de setembro, e ainda regiões, a maior parte delas, tá sem chuva, facilmente sendo otimista, mais de 60, 70 dias, e tem lugares quase com 90 dias sem chuvas significativas, né? Chuvas acima pelo menos de 10 milímetros, né? Não essas chuvas de 3, 4 milímetros, elas não afetam muito essa questão do café, porque o volume é muito pequeno. Então, as lavouras que estavam bem, após a colheita, tiveram um estresse, por doença, que até a gente já conversou algumas vezes, por frio em algumas regiões, que mesmo não tendo geada, o frio ele gera um estresse à planta, assim como o calor, e também esse estresse que aumenta a doença que veio, né, que causa uma desfolha, e por fim, né, quase no fim, aí chegando na florada, a gente tem essa estiagem, que enquanto a temperatura estava mais amena, o mecanismo, né, a fisiologia da planta, o jeito que ela funciona, ele é mais lento. A gente agora está vendo o aumento das temperaturas e ainda não temos chuvas significativas, o que aumenta o estresse da planta, ela transpira mais, né? Ela gasta mais as energias que ela acumulou durante o período das chuvas, lá quando choveu bem, para poder sobreviver, e acaba gerando desfolha. Pela planta estar tá num estresse alto, né? Isso aumenta o fluxo de alguns hormônios dentro da planta, que acaba acelerando o processo de desfolha, que até ocorreria um pouquinho mais para frente, mas como ela está em estresse, esse aumento do fluxo de hormônios na planta, né? Por causa do estresse e de toda a condição que ela está de gasto de energia, ela começa a desfolhar. Então, a gente tem lavouras, que eu fui, inclusive, ontem em uma, que as guias elas estão com botões, mas praticamente não tem folha nenhuma na planta, né? Então é difícil dizer que essa planta não vai ter um abortamento quando houver as primeiras floradas, né? Porque ela está estressada e perdeu muitas folhas.
É, a gente já chegou a conversar também um pouquinho, Jonas, sobre essa questão da florada, né? Algumas regiões chegaram já a registrar aí algumas floradas, ainda não a grande florada, né? Mas já estava apontando alguma coisa. Diante dessa expectativa, então, de falta de chuva, vamos dizer assim, né? Não temos ainda aí uma noção, né? Alguns falam no final desse mês, outros só para o começo de outubro. Como que fica a situação, então, com relação a essas floradas, o pegamento mesmo dessa grande florada? E a preocupação maior, eu acho que não tende a ser tanto a produtividade, mas a qualidade, né, Jonas? O quanto isso já começa a mexer na qualidade da próxima safra.
Sim, a gente nos últimos anos, né? Praticamente o primeiro que eu me lembro, se não me engano, foi 2012 ou 2013, que a gente teve uma seca extensa também, mas a gente tem aprendido como que a seca afeta a produtividade, né? Ano que passado, né, foi um caso, e já houve em anos anteriores, como esse período de estiagem na pré-florada, ele afeta as produtividades. Por isso que muitos técnicos e agrônomos já estão discutindo a questão da safra 2026, assim como eu estou falando aqui. Porque a gente foi aprendendo ao longo dos anos esse efeito da seca sobre a planta, né? Sobre como isso influencia a florada, como isso influencia a pós-florada, né? Que a gente teve casos de ter a florada boa e depois vir uma estiagem depois, ou ter uma estiagem antes e depois a florada e depois chover. Então, a quantidade ela foi afetada. A qualidade em si ainda é cedo para dizer, né? Porque a gente precisa ver como vai ser o desenvolvimento desse chumbinho após a florada, né? Como vai ser o pegamento e como a planta vai estar vai ser a sanidade da planta para essa florada, né? Porque florescer é só uma resposta fisiológica da planta, até um pouco efeito do estresse de falta d'água, que é normal no cafeeiro. O problema é que, às vezes, a florada, a grande florada, não significa uma boa produtividade. Isso a gente também observou já ano passado, né? Que a gente teve regiões onde a florada foi intensa e até os produtores ficaram surpresos com essa florada, porém ela houve alto índice de abortamento após a florada, porque a florada é só a primeira etapa da jornada do café até ele ser colhido. Então, ela dá essa florada, muitas vezes o estresse, né, como eu disse, ele aumenta até o potencial de florada, dependendo como a planta tal, como a lavoura tá. Mas o pegamento da florada hoje é o que a gente tem mais observado em campo. Como foi o pegamento? Tem potencial para mais floradas, né, mais para frente? Ou a planta já está num estresse muito grande? Então, esse período agora é muito importante. Todo mundo está esperando as primeiras chuvas, realmente, para ver como vai ser, né, essa resposta. E tem que ser chuvas significativas, né? A gente fala de chuva aí pelo menos de 20 milímetros para cima, para ter algum efeito interessante na lavoura do café. Chuvas abaixo disso depende do tamanho da planta. Plantas maiores, com saias mais robustas, né, que cobrem muito solo, num solo muito seco, abaixo de 20 milímetros é uma quantidade de água muito pequena, né? Então, a gente fala pelo menos uns 20, mas um estímulo floral muito bom seriam chuvas mais próximas de 40 milímetros, né? Que a gente tivesse aí para consolidar mesmo uma boa florada e uma reserva para que essa florada tenha um pouco de água para que ela possa aí se desenvolver ao longo dos meses, até que venham chuvas subsequentes.
E também com relação à sanidade, né, Jonas? O que que esse período, então, de seca e também esse período tão crítico aí, né, que seria crucial, de fato, assim, né, para a abertura da florada, o que que os produtores têm que ficar atento com relação de mesmo a pragas e doenças, né? O que que pode vir a afligir aí as lavouras, né, prejudicando ainda mais essa produtividade?
Relacionado o que a gente teria, até poderia ter alguns casos de bicho mineiro, né, que ele gosta de um período mais seco, mas a planta ela anda tão desfolhada que tem regiões que a coloração da folha em si, né, ela atrai o bicho mineiro para fazer as minas de exploração. Então, variedades até com folhas mais escuras acabam atraindo mais o bicho mineiro do que variedades com folhas mais claras de cofe arábica, né? E o desgaste da planta é grande. As folhas já perderam um pouco daquela turgidez que ela tem, que também para bicho mineiro tem que estar tá meio saudável ali, né? Mas pode acontecer em regiões específicas. Microclimas, eles são muito individuais em cada região. Então é importante observar. Outras doenças, né, ocasionadas pelo inverno, agora não tem mais, a chance é muito pequena de ocorrer, né, ou que precisam de um pouco de umidade e temperatura mais amena como ferrugem, é mais difícil também. O que é importante os produtores ficarem atentos, apesar do período já ter passado um pouquinho, né, é a questão de podas, né? Como a gente está tendo um setembro seco, quem ainda não realizou poda, ainda daria tempo, né, de fazer. Setembro é o mês que seria o limite para fazer qualquer tipo de poda de café, porque as primeiras chuvas de setembro elas estimulam a brotação. Então, se você fizer uma poda antes, ela já começa a brotar depois. Mas como praticamente o mês de setembro está seco, ele está quase igual a agosto. Então, quem ainda está na dúvida se precisaria fazer alguma intervenção de poda, né, ainda daria tempo, se você for rápido, né, evitar antes que comece a chover. Às vezes, numa lavoura que tinha um potencial que já aconteceu, muitos produtores já me contaram, uma lavoura que parecia que ainda iria produzir alguma coisa em 2026, nesses últimos 10, 15 dias, ela degradou muito. E talvez manter ela para 2026 não seja uma boa opção. Mesmo fazendo uma poda tardia, os produtores, alguns decidiram podar e sacrificar a safra do ano que vem, porque economicamente não valia a pena e jogar para 2027, né? É uma decisão que também você tem que analisar com o seu agrônomo, que às vezes, mesmo com o café com preço no, nos patamares que está, às vezes vale a pena descansar a planta um pouco para poder colher bons resultados daqui 2 anos, né?
É, dentro do cenário ideal, né, Jonas? A chuva chegando, então, nesse nível de fato aí que a gente está precisando, né? É, já se fala aí que não vamos ter talvez essa safra recorde para o próximo ano que todo mundo aí estava acreditando. Mas no que você conhece, no que você vem acompanhando, você acredita ainda que temos um potencial, então, para ter uma boa safra no próximo ano, se as chuvas chegarem no tempo certo, né, para ajudar aí nesse período de pegação da floração, do que você tem acompanhado?
Eu acho que é assim, Rafaela. A safra de 2026, realmente, o ponto de comparação que a gente usa é a última grande safra que a gente teve, foi em 2020, se eu não estou enganado, e é a base que todo agrônomo usa, né? Que é uma safra grande, que foi muito recente, e quem foi ao campo e observou naquela época o estado da planta, das lavouras que ele visita, ou das regiões que ele tem contato com os técnicos e pesquisadores, está bem longe de 2020. A safra que a gente esperava, a princípio, era uma safra muito próxima de 2020, mas essas condições de meio de ano que a gente teve acabaram por deteriorar esse potencial. A safra, assim, pelo tamanho da área e pelos dados que a gente tem mais recentes, divulgados pelo IBGE e pela Conab, de área em produção, área em formação, a gente tende a trabalhar muito próximo dos números que a gente, na minha opinião, que a gente tem trabalhado nos últimos anos, né? Depois da geada, né? Que a gente teve essas safras meio intermediárias, onde você tem uma pequena oscilação para cima ou uma pequena oscilação para baixo, que quase você vai ver os dados, sempre está perto ali dos 55 milhões totais entre arábica e canéfora. Então eu vejo, vendo esses produtores, esses potenciais, principalmente na área de arábica, que a gente tende a ficar meio estagnado nesse número, lateralizando um pouco para mais, um pouco para menos. Depende de como as condições climáticas vão evoluir até a colheita, que a gente tem visto, né, por dados e pelo que a gente tem observado, isso altera muito o tamanho da safra, quase fica um efeito sanfona de número, porque ele fica alterando conforme a gente vai tendo condições mais drásticas ou menos drásticas, essa estimativa ela vai sendo recalculada. O que antigamente, onde o clima era um pouco mais estável, as projeções eram mais simples de se fazer, né? Que a gente sabia, a maior parte dos anos, o que aconteceria, o período que teria chuva, né? Mas esses efeitos da climatologia global, eles afetam a gente de certa forma, né? El Niño, La Niña, etc. Então, as projeções elas ficam sanfonando um pouco, né? Tanto para canéfora, como parábica, né? Uma esperança sempre é o canéfora, pelo jeito que ele é cultivado, a região que ele é cultivada. Se as condições são favoráveis, a gente tem bons resultados, assim como a tecnologia que emprega lá também, né? Então a gente vê a produção de canéfora esse ano foi muito impressionante, né? E tende a sempre melhorar, também por esse investimento, pela característica da produção de canéfora na região do Espírito Santo e na Bahia também, em Rondônia. Mas o arábica realmente ele tem sofrido muito com essas questões climáticas e o produtor ele tem que se tecnificar para poder resistir a essas pressões que parecem ser uma constante ao longo dos últimos anos, né? Então, irrigação, manejo de solo, técnicas de conservação, a agricultura com mais uso de matéria orgânica, proteção de solo, isso assim tem sido primordial para que, principalmente nas áreas de arábica, que a gente tenha uma tendência a ter uma boa produtividade, já que os dados indicam que a área também não cresce muito de produção de café. Então, são os mesmos produtores que estão lá batalhando para manter a lavoura e manter ela produtiva. Então, cabe a eles, né, cada ano, tentar buscar novas maneiras de manter ela nesses patamares, que ela se continue lucrativa, mesmo se porventura um dia os preços parem de serem praticados nesses patamares que a gente tem hoje.
Maravilha. Jonas, agradeço demais a sua participação mais uma vez aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo.
Obrigado, Rafaela.
Até a próxima.
Até.
Bom, é isso. A gente precisa de chuva, né, gente? Tem aí o mercado vem de fato aí monitorando de perto, né, essa questão do clima, trazendo essa preocupação mesmo aí com relação a esse período tão crucial que é o pegamento, né, o surgimento aí da grande florada, né, para a próxima safra, né? E você com certeza está convidado para continuar ligado aqui no Notícias Agrícolas para ficar sempre muito bem informado. Agradeço a sua atenção até aqui e vou ficando por aqui. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.